Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Vão para a repescagem. E mais dois da Nations League.
Estamos todos de volta. Diga,
aí eles vão dividir. Eles falam um grupo, assim, para definir já o primeiro jogo, que seria o quê? A semifinal. Né? Por exemplo, faz o sorteio, tem um primeiro adversário. E você já sabe, passando, quem que você vai pegar logo na sequência. São dois jogos em março. Um jogo só. Um jogo.
Você perdeu o jogo, já tá fora da Copa.
Uma delícia, delícia.
Tem que ganhar os dois jogos.
Se ele perder o primeiro jogo, por exemplo, a Itália vai jogar o primeiro jogo.
É.
Se ela perder, tá fora.
Tchau.
Portugal vai jogar o primeiro jogo.
Se perder, tá fora. Tchau.
Então ela tem que ganhar um e depois tem que ganhar outro.
Ganhar um e ganhar outro. Tem que ganhar dois jogos.
Significa o quê? Vai ter grandão fora.
É.
Não. Vai ter. Pode não ter.
Não, é muita.
É se o cruzamento ajudar.
Grandão, hein, Itália. Portugal não é grandão.
Mas é Cristiano Ronaldo.
Portugal a gente quer ver o Cristiano na Copa, mas em termos de Copa do Mundo, desculpa. Os meus patrícios portugueses.
Mas
Portugal não é importante.
Peraí. Vanderlei prefere Togo na Copa Portugal.
Portugal para a Copa do Mundo, a gente respeita profundamente o Cristiano, que está entre os cinco melhores do mundo de todos os tempos. Na minha opinião, o Cristiano Ronaldo entre os cinco melhores do mundo de todos os tempos, na minha opinião. Isso é um respeito gigantesco que eu tenho por Portugal e pelo país, mas não é grande em Copa.
Mas é atração.
A atração por causa do Cristiano.
Quando a gente vai transmitir jogo de Portugal na Copa, nas últimas,
é atração por causa do
o jogo do Cristiano Ronaldo.
Portugal. Eu não entendi.
Dá outro peso ao jogo.
Portugal é importante. Por evento, Portugal é importante.
A presença do Cristiano.
Lamentavelmente, Noruega fora, se não Haaland, seria uma atração também.
É
um garoto, mas já está assombrando todo mundo.
Se a Holanda tá. Mas se a Holanda não tivesse.
A gente lamenta. Já que a Holanda está jogando feio.
A Holanda é que nem o Vasco.
Não importa, Zé. Tá cheio.
A Copa do Mundo é que nem o Vasco. A Bélgica em nada na Copa do Mundo é nada. Então, Copa do Mundo, quem ganha?
Quem?
A Bélgica em nada.
Na Holanda é que nem quem?
Vasco da Gama.
Mas como assim?
O que ganhou?
O tanto de título que o Vasco tem, brasileiro, Libertadores.
Mas em Copa não ganha. É sempre vice.
Ele não disputa a Copa,
entendeu? Em Copa, não tem jeito, entendeu?
Então, uma hora vai ganhar.
É só você ver. Olha quem é o Copa até hoje: Alemanha, Brasil, Argentina, Uruguai lá atrás, né?
Itália,
Inglaterra,
França.
Inglaterra meteu a mão no.
Ganhou
Copa.
Você
falou. França.
Uruguai.
A Espanha deu uma bicada de sorte e ganhou uma copinha. Isso. Daqui 100 anos vai ganhar outra.
Você só tá esquecendo de
Copa é pra gente grande.
Quem é penta? Quem é cinco?
Isso tem que ser falado. Copa é pra gente grande. Quando eu ouço, por exemplo, comentaristas rodados aqui, inclusive da casa, falando que Portugal e Bélgica podem ganhar a Copa do Mundo. Eu tô risada. Porque não ganha. Quem ganha a Copa do Mundo é grandão.
Mas eu tô querendo.
É só grandão.
Eu tô dizendo.
O grandão que tiver melhor no mês. A Alemanha, por exemplo, eu já tô tremendo.
Como evento?
A Alemanha já tá classificada e eu já tô tremendo. Porque esse é grandão.
Que às vezes não passa da primeira fase.
Sim, mas.
E às vezes a final é Espanha e Holanda. Que você fala. Você não coloca no outro.
Isso é de 100 em 100 anos. A Espanha ganhou a Copa.
A Croácia vai pra final.
A Espanha, viu? A Espanha, antes de ganhar aquela Copa 2010, era como é que é? A Fúria, que era um ventinho. Eu brincava aqui. Essa Fúria é um ventinho, não vai mal pra ninguém. Aí ela ganhou aquela Copa. Daqui 100 anos, a Espanha vai ganhar outra.
Mas tem surpresas, acho que, na sua opinião. A Bélgica,
qual é a surpresa?
A Bélgica foi bem no último Mundial.
A Bélgica, essa geração de ouro da Bélgica, não ganhou um títulozinho de nada.
Wilson.
Não é de Copa do Mundo. Não ganhou um títulozinho de nada.
Mas
tem grandão e tem pequeno.
Só quem tem estrelinha.
Viu?
Não é assim.
Grandão e pequeno. Sabe quem eu tenho medo nessa Copa? Argentina, tenho medo. Por cair a última do Messi. Outra que eu tenho medo é a Alemanha. Tenho medo da Alemanha. Alemanha, eu tô tremendo. Porque a Alemanha é pra tremer mesmo de medo. Então, Alemanha, Argentina, esses caras da França. A seleção francesa, tecnicamente, é brilhante. Agora, Bélgica, Portugal...
O Brasil já foi eliminado por Bélgica e Holanda.
Holanda. eliminar, tô dizendo que eles não ganham.
É, sim, mas
eles não ganham
Copa. Você tá falando medo pensando no Brasil.
Esses caras não ganham Copa.
Vamos cruzar no caminho.
É a divisão do fato. Eu entendo que esses times todos... Todos. Tudo pode mudar. O Brasil.
É, nós vamos falar de seleção. Desde agora, 1930 não mudou.
Vamos falar de seleção.
Desde 30 não muda.
Tá bom, mas pode mudar.
Você sabe disso.
É, mas eu não
Você já foi a. Você já foi a repórter?
Eu não posso.
Já. Você já foi as 16 Copas do Mundo, entendeu? Muito bem. Você sabe que não muda, são os grandões. O grandão que tiver bem no mês ganha.
São resultados surpreendentes que podem acontecer.
Que surpreendente é a Bélgica ganhar. Já ganhou? Nunca.
Não importa
disso. Nunca.
Foi bem
30.
A Bélgica. A Bélgica foi
Portugal
bem.
Portugal já ganhou a Copa do Mundo?
Mas nunca. Portugal
ganhou é euro, né? Como a Holanda ganhou euro.
Copa do Mundo. Eu tô falando
coisa euro grande. Euro é uma Copa sem sul-americano.
Não, tô falando coisa grande.
Copa euro do é coisa grande. Euro,
ganha.
Euro é Copa
em
sem
Copa sul-americano. Do Mundo.
O bom
você
é o debate.
Um elitista.
Não. É que
nem parece que você veio do terrão.
Mas é que é a elite que ganha. Bota isso na cabeça. Tá escrito aí na história.
Tudo bem.
Tem
mas depois ganhar vira elite também? Quando a Espanha ganhou, virou elite também? Virou grandona?
Não, a Espanha não é na elite.
Não,
eles
ganhou por acaso?
Eles escolheram boa a Espanha.
Ganhou porque tinha chave,
era uma geração fantástica essa da Espanha.
Teve um intruso de 66 que ganhou roubado na Inglaterra. Seleção na Inglaterra. Intruso.
Os caras que inventaram esse negócio aí.
Outro intruso foi a Espanha ganhando 2010. O resto mereceu. É só elite.
Mereceu.
Vamos lá, uma coisa. A França já faz parte da elite.
Tá bom. Olha, França, Copa do Mundo.
Já faz parte da elite.
Cabeça, duas, claro, né? Claro que eu não resolvo as 32 que vão.
O Uruguai não é mais elite.
Na minha cabeça, França tem que estar lá.
Claro.
Espanha tem que estar lá.
É.
Itália tem que estar lá. Alô. Portugal. A Europa. O forte da Europa. Forte, eu digo... A Europa, país forte, a comunidade, país. Eu acho que essas seleções todas engrandecem o evento. Perdeu no primeiro jogo, tá fora. Tudo bem, mas antes de começar, você viu só história, grandão. Meu.
Só nata.
Mas... Eu vou torcer pro Cristiano. Tá bom. Mas sabe que está achando? Atenção, colônia portuguesa, que eu amo de verdade. Sabe qual é a chance de Portugal ganhar a Copa do Mundo? É a mesma que a minha conta ficar azul no banco.
Tá bem.
Zero. Zero.
Eu acho até que será muito difícil para a poderosa seleção brasileira. É. Olha, atenção. Brasil e Argentina, Argentina e Brasil. O jogo que a gente fez, estamos... Já temos janela agora? Então vamos rapidinho, a gente já volta falando do jogo de ontem. Zé Manuel mostrou. Sim. Argentina e Brasil. Ou vai marcar amistoso, ou vai treinar, ou vai se apresentar a cada dois meses, não importa. Certo? Estamos todos de volta.
Vai, então... o Tite não vai liberar ninguém. Saca? Se ele quiser convocar do Brasil, vai convocar. Então, os clubes que se preparem. Vai ter amistoso.
Mas não vai convocar só do Brasil agora, né? Então,
mas se ele quiser.
Se quiser, pode chamar todo mundo.
Isso que ele fez nessa data, Márcio, agora, poupando os jogadores do Brasil, ele não vai fazer.
Termina
isso,
esperançoso com o que viu o ano?
Vanderlei. Para eliminatórias, foi bom, né? Não jogamos com nenhum europeu, né? Isso aconteceu também em outras oportunidades, né? Aí pega um europeu, cacetado, e a gente volta com a viola no saco, né? Então, o parâmetro é diferente. Ontem, a Argentina não jogou um grande futebol. Ontem era um bom termômetro para ver a seleção brasileira sem o Neymar, essa Neymar dependência e tal. Mas a Argentina não jogou toda essa bola, né? Então eu fiquei um pouquinho decepcionado com o nível do jogo. Queria ver como teste a seleção brasileira sem o Neymar, que é outro time. Quando o Neymar não joga, é outro time. Não adianta falar que não. No gol não tenho nenhuma preocupação. Na zaga não tenho nenhuma preocupação. Marquinhos joga demais, o Militão tá muito bem. Tem Thiago Silva, tem outras possibilidades aí. As laterais não gosto. Não gosto por quê? Os jogadores não apoiam, Vanderlei. Como é que você vai disputar a Copa do Mundo sem jogador chegar à linha de fundo, fazer um cruzamento, uma jogada? A gente se acostumou aí nos últimos anos a ver Roberto Carlos, a ver Cafu, sabe? Até o Daniel Alves foi muito bem na seleção brasileira. Perto de Marcelo, que tá embaixo aí, sumiu. A diferença é muito grande hoje do que tem, né, Vanderlei? Alexandre, Danilo, não dá, cara. Os caras não apoiam, eles são inibidos. Sou muito crítico também às convocações de Fabinho... de Fred, mas ontem eles jogaram bem, principalmente o Fabinho, que marcou muito bem o Messi. Sinto falta de um meia para criar na seleção. O Paquetá tá jogando muito bem, mas ainda no aspecto de criação, me faz, a gente acostumou a ver a seleção com um cara, cada camisa 10, que preenchia a camisa 10 na seleção, né? Ah, mas o Neymar é o 10, mas tô falando de criar.
Camisa 10 então, da seleção. Sabe,
eu sinto Zico, falta desse cara para criar aquela metida de bola. O 9 me faz falta ainda. Dele. O Matheus Cunha foi bem ontem.
Quase fez um gol do meu campo.
Quem é que vai no lugar dele?
Mas eu ainda sinto falta nesses aspectos, né? Nesses aspectos. Entendi. Mas ontem o Rafinha não fez um grande jogo, tomou uma cotovelada na boca. Ficou, acho que até um pouco preso. O Antony vai ficando com uma vaga, mas pra titularidade, cara que vai chegar na Copa e falar, não, daqui que eu vou jogar, ó, vou fazer uma tabela com o Neymar, eu ainda tenho uma pontinha de desconfiança, cara.
Momento. Entendi. O Nilson vai falar, só queria te lembrar que quem fala, olha, o 5, o 8 e o 10, quem fala
é meio número, time, quase.
Não, é chamado de anta atualmente. Meu caro Nilson César.
O meu medo é que o professor Tite comece a Copa com Gabriel Jesus e Firmino.
Ah, então.
Essa chance é enorme. É enorme. Gente, essa chance, acredito que eu estou dizendo. Fica lá o Rafinha no banco, porque são verdes ainda, entendeu? Aí ele bota o Gabriel Jesus marcar o lateral e o Firmino. Esse é o medo meu.
Mas ontem o Rafinha e Vinícius Júnior marcaram o lateral. Vinícius, mas ele bota Rafinha marcar lateral.
Ele bota os caras marcar lateral. Então, Gabriel Jesus e Firmino, esse é o meu medo que começa a Copa. Paquetá é titular dele, o Neymar é titular dele, o Gabriel Jesus, infelizmente, é titular dele, porque o menino não anda na seleção brasileira.
Não sei, Matheus Cunha pode brigar e ganhar essa posição, né? Já que tem um Firmino também.
O Firmino, né? Não veio porque teve problema, machucou, né?
Machucou,
porque senão estaria aí, jogaria o Firmino. Ele tem os caras dele.
O Pombo é parça.
O Pombo, não sei se você vai chamar de mas pode chamar o Pombo de novo. Então, quer dizer, o Tite é perigoso. É verdade. Ele é perigoso. Quando a gente acha que a coisa vai poder andar, porque o tiozão pode fazer uma Supercopa do Mundo.
Quem você está se referindo
aqui? O Neymar, é o tiozão. Claro. Esse negócio de menino já tem há 20 anos atrás. Já é um tiozão. O tiozão pode fazer uma Copa do Mundo extraordinária no Qatar. Se ele entrar em forma. Não desse jeito que ele está aí, não. É verdade, perdeu toda a mobilidade. Foi, ó, a pior temporada, início de temporada, pro Messi e pro Neymar vem sendo este. Da história do Messi e do Neymar. Os dois nunca tiveram tão mal. Tão mal. Mas o Neymar fisicamente também tá muito mal. Então, se ele estiver bem fisicamente, se ele, como é que é a palavra da moda lá que tem que falar para se aprontar para tal coisa?
Minutagem?
Não, que você falou no Canelada. Tem que se aprontar para fazer tal coisa. É uma palavra da moda. Bom, se eles...
Imersão.
Se ele fizer uma imersão para a Copa do Catar, ele vai estar bem na Copa do Catar.
Eu acho que ele vai se preparar. Por quê? Pode ser a última, né? Porque... Ele falou que vai ser a última, né?
Essa é a conversa daquela
mole para boi dormir. Também entendeu? Acho que pode mudar de ideia, mas...
Você acredita nessas coisas? O Pelé também falou que era a última, falou, né? Em 66. Foi lá e ganhou 3.
Eu também falei que não ia comer mais doce.
Então, o Pelé falou, não vou mais, chega. 66 foi minha última, foi lá na...
Nisso eu falo lá de dois dígitos a vida inteira.
Dois dígitos? Quase.
A gente fala umas besteiras depois que se arrepende.
Aí se ele põe o Rafinha, se ele tem o Antony, o Vinícius Júnior mais um ano, esses caras vão ter mais um ano para se preparar, que a Copa é no final do ano que vem, né? Novembro do ano que vem. Então, se esses caras, se ele bota esses meninos ganhando minutagem na seleção,
e o tio faz
uma imersão pra Copa e se prepara de verdade pra Copa.
Com a família Prado pode ser essa imersão.
Nós podemos ter um
trabalho de mentalização.
Nós podemos ter um belo time. Podendo ter um belo...
Imersão Prado.
E tem uma coisa, hein?
Pra irritá-lo, outras seleções pensam da mesma maneira.
Os caras da Europa, viu? Os caras da Europa, que é a seleção brasileira...
Podem ter um
grande time. Quando a gente fala de seleção brasileira, são os caras da Europa. Atipicamente, vão estar no meio de temporada. Porque, normalmente, é início de temporada a Copa do Mundo pros caras da Europa.
Certo.
E a seleção é todo mundo da Europa. Então, atipicamente, já vão estar em meio de temporada. Isso é uma outra coisa.
Que é bom para todo mundo.
Que é bom para todo mundo. O nível técnico da Copa...
Para todas as outras.
Isso, o nível técnico da Copa é capaz de ser melhor. Tomara. Então, a Alemanha favorita, na minha opinião, para a Copa do Catar.
Antipátria é uma coisa...
É. A segunda favorita é a França.
Nossa,
a terceira,
senhora.
A terceira favorita, infelizmente, essa Copa eu estou meio desconfiado. A terceira, favorita... a Argentina, por causa do Messi, e a quarta favorita é o Brasil.
Bom,
na minha opinião.
Vai para Libertadores. Olha,
o quarto favorito para ganhar a Copa. Se a Alemanha não ganhar.
Não fica batendo, se vai quebrar a bioteria.
Se a França não ganhar. Se a França não ganhar. Se a Argentina não ganhar, vai o Brasil quebrar, pode ganhar. Então tem três à frente do Brasil, na minha opinião. Tô falando sério. Três à frente no Brasil. O resto, não. Bélgica. Essas porcaria aí. Inglaterra. Isso é tudo porcaria.
Isso
é tudo porcaria.
Vai, né? Vai com essas ideias lá.
Você sabe que.
Vai com essa prepotência.
Sabe que esse
lá,
tipo de...
Isso é eliminado pela
esse,
Inglaterra,
esse,
pela Bélgica,
esse tipo de novo, né? Esse tipo de dica do Nilson, até hoje, tira sono do professor Tite.
Vocês eu avisei falando. O Tite que a Bélgica não ia fazer nada.
E avisou.
Ela
Tite, se é um time que você não tem que se preocupar, é a Bélgica.
Eu acertei.
Pumba!
Eu acertei. Porque perder pra Bélgica é uma vergonha. Perdeu. No jogo seguinte, a Bélgica pegou o Japão.
Ah.
A Bélgica só não foi eliminada pelo Japão por uma sorte das sortes das sortes das sortes.
Você devia ter prevenido, porque, professor Tite.
Olha, foi uma vergonha. O Japão mereceu muito eliminar a Bélgica naquele jogo. Mas muito, muito eliminar a Bélgica.
Nas últimas
então, copas, olha pra
o Brasil quem, tá acontece. Caindo.
Olha para quem
não
caiu.
Pela Holanda lá na África, o Brasil foi eliminado. Na
mas
Rússia,
jogou bem, Zé. Pela contra Bélgica. A Bélgica também não jogou mal, Zé.
Poderia.
Nessas eliminações.
A bola do Renato Augusto. Tem essa,
tem essa história.
Mas foi mal. Eliminado. Mas
sim,
foi.
Sim, sim. Aqui, bem, tomou,
aqui foi pela Alemanha tá Grandona. Mas foi de 7, tá com gosto.
É que pode
surgir. Nas últimas, vou te falar.
Na seleção, seja, ou não, surgiu uma grandona já citada aqui, que jogue bem e ganhe de você mesmo você jogando bem.
Não, o problema é quando toma um atropelo do 7-1. Mas na África lá, pô, se aquela bola do Kaká entra, se o Felipe Melo não faz aquela antice que ele fez contra a Bélgica, o Brasil teve chance de fazer gol. O problema é 7-1, que você não vê a bola e depois toma mais 3 no jogo seguinte.
Contra a Holanda.
Entendeu? Tinha jogador no banco de reservas dando instrução no lugar do Felipão e o Felipão tava assim.
Mas
ó,
assim,
ali foi a bagunça.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Deus pode pensar, falar, mas a seleção brasileiro, e eu tenho certeza que o Tite não pensa assim, ele não pode de jeito nenhum pra Copa, achando que se ele cruzar com a Bélgica vai cruzar com ninguém, com a Holanda que tá jogando futebol
perder pra fraco Bélgica
também,
numa Copa,
ou com a Espanha que tá renovando, tá cheio de menininho lá, enfim, não pode pensar assim, Brasil não tem uma, tem o Neymar no nível e os outros, ó,
que
pode
nível,
diminuir
Neymar, pra baixo. Que nível?
Ele é o melhor aonde? Jogador da seleção brasileira,
aonde?
O Neymar é o melhor
hoje
jogador,
é
o único da prateleira de cima da seleção brasileira,
quem não é o melhor disso?
São Paulo, que você vai acompanhar.
Quem é o melhor?
O jogo começa um pouco mais cedo.
8:30
na cabeça, 21:30 não. 20:30
é
o Coringão. 20:30 O jogo vai começar e coloca dois grandões numa situação absolutamente oposta, né? Uma derrota pode deixar o São Paulo ainda, continua, que drama para a torcida do São Paulo, numa situação complicadíssima. E uma vitória para a torcida do Palmeiras e para o professor Abel é sinal que a orquestra vai se afinando cada vez mais para decidir a Libertadores. A Jovem Pan vai mostrar para você pela nossa FM 100,9, a grande FM do Brasil, pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes, com o Nilson César,
muito obrigado.
Com o nosso Flávio Prado, com o Pedro Marques, com o Giovanni Chacon, com o Guilherme Silva, com toda a equipe de esportes da Jovem Pan.
Para.
E você sabe, depois, um pouquinho mais tarde, tem o Corinthians visitando o Flamengo, e quando tudo isso acabar, mais uma edição do Canelada para você com o Fred Ring e toda a nossa equipe. Então vamos falar de Palmeiras e São Paulo. O Nilson vai mostrar para você, quero ouvi-lo. Diga, Nilson.
O Palmeiras é favorito para peleja. Entendeu? Não tenha dúvida. Palmeiras tem mais time que o São Paulo, é o favorito pro jogo, né? Mas é aquela tal história, né? Eu já vi você também, todos nós aqui, às vezes num clássico assim, aquele que tá bem mal, vai lá e surpreende, né? O Rogério Ceni tá invicto lá na arena do Palmeiras, sabia não? Nunca ganhou.
Ah, tomou gol de cobertura.
Nunca ganhou, só perdeu pro Palmeiras ali.
É isso aí.
É, hoje ele não joga, hoje ele é técnico só, né? Então, se ele entrasse pra bater falta, ele era melhor que os outros batendo falta, né? Não é verdade? Mas então, o Palmeiras é favorito. Qualquer outro resultado, pra mim, é surpresa. O empate é surpresa, a vitória do São Paulo é surpresa. Então, o Palmeiras, pra mim, é o... Precisa ver como é que o Palmeiras vai encarar o jogo também, né? Se o Palmeiras vai ter o apetite que é normal.
Ah,
pra...
vai.
Acho que vai. Pode ser.
Acho que ele vai pensar.
Pode
acho
ser que... aquele negócio de vai pegar o rival, tentar jogar o rival lá pra Série B, né? Vai. Então, pode ser esse aspecto aí, né? Porque a torcida do Palmeiras tá até fazendo campanha em rede
social. Só vai ter bastante desfalque, né? Gomes, Piquerez, Dudu, Felipe Melo.
Ah, Gomes não chegou da seleção?
Ninguém joga desses aí.
O que eu vi é como eles jogaram longe, um jogou na Colômbia, o outro jogou no Chile. Onde que jogou? Foi Colômbia,
Uruguai,
Paraguai.
Uruguai jogou não sei onde.
E o Uruguai jogou na Bolívia, lá na altitude, né?
Então
provavelmente ele.
O Dudu faz falta, muita falta, o Felipe Melo vai fazer muita falta também. Mas dentro da normalidade é pra dar Palmeiras, dentro da normalidade. Agora, se o São Paulo quiser afastar de vez esse fantasma de rebaixamento, que ganha o jogo hoje lá. Porque eu entendo que uma vitória do São Paulo hoje lá na Arena do Palmeiras vai dar um moral elevado pro São Paulo para afastar de vez esse perigo de rebaixamento e até brigar por vaga em pré-Libertadores da América. Que esse elenco do São Paulo ele tem condição de brigar por pré-Libertadores, se ele criar vergonha de perder. O problema desse grupo do São Paulo é que não tem vergonha de perder. A hora que o grupo do São Paulo criar vergonha de perder, tem que ter vergonha. Você lembra do Chicão, volante? Se o Otamendi faz aquele negócio pro Chicão lá na Argentina, o Chicão acaba com o Otamendi. Chicão em 78 lá na Argentina botou uma risca no meio campo, falou, Kempes, Luque, todo pra lá, todo pra lá. Não passaram no meio campo. Você lembra desse jogo, né? Argentina e Brasil. Então, o Chicão tinha vergonha, ele me falou, e sabe aonde, rapaz? Pode contar onde? É história rápida, curta. Lá no estádio Humberto Reale, que você deve ter conhecido, antes do seu SIC, você batizou o estádio seu SIC, né? Eu me lembro para fazer um jogo lá. Estamos aqui no estádio seu SIC, olha.
E aí alguém perguntou, quem foi o seu SIC? Falei, figura muito importante na história do São Paulo.
Centro de Integração Comunitária, fala com ele. Bom, então, antes do estádio do seu SIC, tinha o estádio Humberto Reale. E o Chicão me falou uma coisa num treino, sabe quem era o treinador? Nossa, eu acho que estou ficando tanto, eu estou sexagenário, né? O treinador era Filpo Nunes. Aí o Chicão falou o seguinte, eu tenho vergonha de perder. Eu nunca mais esqueci dessa palavra. Então o jogador tem que ser que nem o Chicão. Procurem vocês aí de 18 anos, 20 anos, entra no YouTube, procure saber quem foi o Chicão, volante do São Paulo, do 15 de Piracicaba, do São Bento, da Ponte Preta. Ele usou essa expressão comigo lá na Rádio Clube de Sorocaba. Uma entrevistinha que eu fiz depois de um treino. Ele falou, sabe o que é? Eu tenho vergonha de perder. E jogador tem que ter vergonha de perder. O jogador do São Paulo precisa ter isso. O que o Chicão, que foi uma marca do São Paulo, tinha vergonha de perder.
Bom, e o Márcio Espípulo vai falar do clássico também, que o Nilson vai mostrar com toda a equipe de esportes da PAN. O nosso José Manuel também pode falar sobre tudo isso. Eu só queria fazer um rápido comentário, dizer que, para mim, a visita dos torcedores organizados do São Paulo foi inoportuna, prejudicial, não tem nada a ver com o resultado daqui a pouco, pode ganhar de goleada no Palmeiras. Inoportuna, inadequada e surpreendeu para mim a diretoria de São Paulo ter concordado com isso. Lá em Nogueirópolis, o time é uma lástima. O Nogueirópolis Futebol Clube é uma lástima. Aí a torcida organizada de lá queria uma reunião com os jogadores. Aí a diretoria respondeu o seguinte, olha, ficaremos felizes em recebê-los num momento oportuno. Agora não é a hora. Não. Ponto. Foi assim que é uma porcaria a diretoria do Nogueirópolis, eu tento derrubá-la todo dia, ainda não estou conseguindo. Então achei inoportuna a presença dos torcedores lá no São Paulo, moderno São Paulo.
Ô Vanderlei, só uma coisa. O São Paulo e qualquer outro clube, nós estamos vivendo um mundo de grande inversão de valores. Infelizmente, é uma era de inversão de valores. Aquele que não vale nada está por cima e o bom está por baixo. É uma era de inversão de valores. E o São Paulo abre para a torcida uniformizada, os clubes abrem. Não é São Paulo, todos. Quiser falar lá, eles abrem. Para a torcida uniformizada, e a imprensa tem que ficar fica que nem mendigo na porta do CT para tentar uma entrevista, porque não pode entrar a imprensa. Quando é que vocês vão criar vergonha, clubes do Brasil, e permitir que o jornalista não fique que nem um mendigo do lado de fora, implorando para fazer a cobertura do clube? Isso é uma falta de vergonha dos clubes brasileiros. Eu não consigo entender, rapaz. Acho que nós somos de uma geração antiga, geração de outro tipo de relacionamento com as pessoas e com os clubes. O jornalista não é inimigo. O jornalista vai fazer um trabalho. fica lá, às vezes tá chovendo, num sol danado, e os clubes fecham os portões, não deixa o jornalista entrar e deixa a torcida organizada.
Não quero incorrer, não quero incorrer na generalização, tá? É muito perigoso. Mas a maioria dos dirigentes e a maioria dos jogadores adoram essa
distância. Mas é ridículo.
Márcio Espímpolo.
Não tenho dúvida que adora.
A torcida, né, Espímpolo? É recebida porque os caras têm medo.
Sim.
Das torcidas.
Eles fazem churrasco juntos, eles vão no pagode juntos, né?
Pega tem medo.
É o sonho de muito dirigente. O André Sanches falava toda hora que vai chegar a época que nós vamos entregar a fitinha pra vocês com as respostas e tal. Por quê? Os jornalistas bons, os sérios, fazem pergunta que às vezes a pergunta vai na jugular do dirigente, do jogador, e os caras se embananam, pode gerar crise. E às vezes trabalho para os caras ter que apagar a fumaça lá dentro. Então é melhor divulgar no canal de comunicação do clube um linkzinho lá com duas, três respostas. Fulano, qual a expectativa para o jogo de hoje? O cara responde bonitinho, olha, o novo fardamento que vai estrear hoje e tal. Duas, três perguntas dessas, água com açúcar, feijão com arroz, do que responder sobre crise, sobre ter recebido torcida. Então, para os clubes é muito fácil acontecer isso.
A vergonha.
Poucos são os clubes que têm um departamento de comunicação que faz um grande trabalho. A maioria prefere, sim,
fechar a porta.
Fechar, deixar os caras longe.
Que nem mendigo.
Treinar no campo 5 e os caras ficam lá na porta, na avenida.
Uma vergonha. Para
os caras é bem mais fácil administrar assim.
Sem personalidade.
Por isso que choram na primeira crise.
Sem personalidade. É. Chega numa hora dessa do São Paulo, do jeito que tá,
lá,
os caras não têm força.
Não decide.
Começa a tomar gol do Flamengo, não sabe reagir.
Parabéns ao Rogério que não recebeu os caras, não quis conversar com
os
caras.
Nem o Júlio Casares.
E também, não sei se o Júlio Casares não, mas é o presidente que manda.
Mas ele não recebeu.
Poderia ter proibido a entrada.
Você acha que vai entrar um grupo de torcedores.
Porque o presidente mandou.
Ele pecou nisso. Lógico, pecou nisso. Parabéns ao Volpi também.
Ele não foi falar com os caras, mas ele mandou entrar.
Aí deixou na responsabilidade
dos outros. Deixa a imprensa entrar, clubes do Brasil.
Parabéns ao Volpi que também não conversou com os caras. Outra coisa, Luciano. Jogador de uma temporada só, não fez mais gol. Mas faz uma média desgraçada com a torcida, né? Grita o nome dele toda hora, entra nos jogos, não pega na bola. Ontem foi conversar com os caras, acho que pisou na bola. Primeiro que expõe os que não foram. E aí, faz essa média, esse bom relacionamento com os outros. O Miranda é um dos caras mais experientes, fica numa situação dura, né? Ter que conversar com os... O Muricy, que sempre foi contra isso, de receber torcedores, depois de velho, de rodado, ter que conversar com torcedores, sabe? A cena dos seguranças do São Paulo abrindo as portas e os caras entrando. Parecia, chegaram os desembargadores aí, os caras que vão patrocinar o São Paulo para tirar o São Paulo do buraco. Ridículo. E aí, na saída dos caras, o Eduardo Afonso tem 30 anos de São Paulo, cara competente demais, que não é um torcedor com o microfone na mão. Ô fulano, vocês querem falar sobre... Não, sabe? Parecia que os caras estavam lá. Olha, chegaram os caras aí, esses são os caras aí que estavam aí dentro de uma reunião de São Paulo.
Quem que não quis falar?
Os torcedores uniformizados.
Ah, não quiseram nem falar.
Não quiseram dar. Então, sabe. E o pior que se ganhar hoje do Palmeiras. Aí você vai ouvir desses mesmos caras nas redes sociais. Tá vendo como é bom cobrar os caras, colocar os caras na parede?
Isso já aconteceu.
É ridículo. Em outros clubes. É deprimente. O São Paulo não tem time pra ganhar do Palmeiras. Não tem. No aspecto. Sabe? O São Paulo é um time desanimado, braço arqueado. É o pugilista que tá nas cordas. Pode ganhar forças numa hora dessa, ganhar, mudar o quadro? Pode, mas de 10 fichas você joga uma para um lado e 9 para o outro. É jogo que o São Paulo tem tudo para perder e jogar desesperado essas últimas rodadas para não cair. Vanderlei, sempre perguntar quem é favorito, na minha opinião, o Palmeiras. Eu aposto minhas fichas numa vitória do Palmeiras hoje. E péssima.
Antes da bola rolar, é isso.
Né? E ó, a gestão do São Paulo, com o Júlio, com o Belmonte, que era parceiro nosso até outro dia aqui na redação, dizia que seria uma gestão diferente, hein? Nota zero pro que aconteceu ontem no São Paulo.
José Manuel.
Vanderlei, esse é um jogo que pode marcar o divisor. O torcedor de São Paulo vai continuar sofrendo até o final, o São Paulo vai ter vergonha na cara e vai jogar no Palmeiras como o time grande que é. Chega lá porque vai enfrentar um adversário bem desfalcado, que tem uma preocupação principal, que é a final da Copa Libertadores, né? No dia 27, e o São Paulo... Tem que ser se o Fluminense conseguiu no segundo tempo contra o Palmeiras virar um jogo,
Primeiro tempo, não. Se o Palmeiras jogar contra o São Paulo hoje, do jeito que jogou contra o Fluminense no primeiro tempo, São Paulo não tem chance, porque não tem time para isso, né? Tá muito mal, tá muito fraco. O grande desafio da comissão técnica do São Paulo, do Rogério, do Muricy, é levantar o moral dos caras, depois de tomar 4 no lombo, né? De ser obrigado a passar esse vexame de receber torcida organizada. Os caras vão pro jogo, que jeito?
Já pensou se tomar outra goleada hoje?
Cabeça baixa. Como é que os caras... Aí eu imagino, né? Os caras tendo que passar por essa humilhação, e aí tem um jogo desse pela frente. E aí como é que faz? Como é que os caras vão entrar? Não, hoje aqui é contra o Palmeiras, mas nós somos São Paulo e vamos. Como é que... Assim, o grande desafio é esse, fazer o time levantar a cabeça para buscar um resultado. Então é um divisor, né? O Palmeiras entra sim, apesar do desfalque, como favorito pelo que São Paulo não tá fazendo. Não tá jogando nada. E não é nesse jogo só, não, contra o Flamengo, né? Nos jogos anteriores também, né? Apanhou lá na Bahia, perdeu pro Bahia, empatou com Fortaleza do jeito que foi lá, né? Quase que perdeu o jogo. Enfim, eu não sei de onde vai tirar. A volta do Arboleda, ele também tava servindo a seleção dele, mas parece que só entrou no finalzinho do jogo, né? Ele jogou pouquinho. E pela necessidade, o São Paulo vai botar ele em campo. Agora, o Chacon falou há pouco que pode entrar Vitor Bueno, assim, começar com essas conversas, joga a toalha. Por isso que os torcedores de São Paulo que eu encontro aqui no corredor, todo mundo já tem certeza que vai perder.
Nós vamos rapidinho para o intervalo, a gente segue com você pela nossa M620, por todos os nossos aplicativos, a nossa grande rede, sai um pouquinho só, mas volta já já com toda a equipe de esportes da Pan.
Não é falar, ajudamos o São Paulo a ir para a Série B. É isso que o torcedor do Palmeiras quer falar. Não. Mas não vai acontecer não, viu, São Paulino? São Paulo não cai.
Gente, não estamos cai. De volta com toda a nossa rede. Seguimos com você pela nossa AM620, pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes e por todas as nossas plataformas. Hoje tem um outro jogão, além de Palmeiras e São Paulo, que o Nilson e toda a equipe vão mostrar para você. Um pouquinho mais tarde, a partir das 21h30, Flamengo e Corinthians. O Flamengo também afinando a orquestra para disputar a Libertadores. Precisa, parece, segundo informações de Nilson César, a máquina de gols voltou. E o Corinthians do professor Silvinho, que está aí buscando uma vaga direta para a Libertadores. Zé Manuel.
Então, o Flamengo também está nessa barca aí de vários jogadores, né? Acho que na defesa só o Davi Luiz deve ir pro jogo de todos ali do...
Será que goleiro, vai, Zé? Tomou uma pancadaça contra o São Paulo, tava com um calumbo.
Na escalação que eu vi, eu não sei o que o Viga falou mais cedo, mas assim, na escalação que eu vi ele é da defesa, né? O Isla não tá, o Rodrigo Caio não tá, o Rodrigo Caio acho que só no dia 27, né? Só no dia 27.
Talvez.
Mas o Davi Luiz é mais por precaução, ele tá pelo menos na pré-escalação da equipe do Flamengo, junto com o Gustavo Henrique. Não sei, lateral esquerda também, o Felipe Luiz ainda não tá pronto. O Arrascaeta havia uma ideia de colocá-lo para jogar hoje, resolveram segurar
né?
Guardar para jogar contra o Inter, talvez, ou contra o Grêmio, né? São os dois jogos antes da viagem lá para o Uruguai. Mas aí o Arão deve ser preservado hoje também. Né? Não deve estar hoje em campo. O Flamengo deve ter 5, 6 titulares. O Michael a gente põe como titular ou não?
Claro!
Então, 6 titulares hoje, porque o Michael tá no lugar do Arrascaeta.
Então, será que vai Arrascaeta botar
continua Arrascaeta? Fora.
Não, hoje não.
Arrascaeta
vai tirar o Michael?
Hoje não. Pro dia 27, pode ser. É o normal, né? Everton mano. Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Se tiver todo mundo inteiro
professor
fisicamente.
Professor tem cérebro, amigo.
Taticamente tem, ô.
E o Corinthians
professor
segue sem...
Professor é aqui, ó, é cerebral.
Nossa senhora.
Corinthians segue sem o William.
Que paixão.
Os caras falam tanta bobagem.
E o Fábio Santos à disposição.
Ô Zé, os caras falam bobagem demais do Renato. Sabe quantas goleadas o Flamengo
nossa,
aplicou?
Nossa, mas sempre esse papo, cara.
Ai, meu Deus. Não, sabe quantas? 13. 13 goleadas.
Mas pode perder nos pênaltis o título. E aí?
Não interessa, velho.
Como não interessa?
Parar de falar mal de um cara que
ninguém
assume...
fala mal.
O cara
só taticamente ele é pobre.
Ele é cerebral. Olha ele isso. É cerebral. Aqui, ó. É sério.
Meu medo, Vanderlei, é se Renato... esses caras encontrarem o Renato na praia, como por exemplo, nas férias.
Como o Renato é cerebral, os
porque
caras ficam com dor de cotovelo.
Pra ele.
Ai, os caras ficam com dor de cotovelo. Por
ele,
causa do
Nilson,
cérebro do Renato.
Pilhado, Viga. Entendeu? Se encontrarem
tem dois
o Renato
técnicos
na praia,
cerebrais aqui. O Cuca e o professor Renato. E o Rogério Ceni vai se tornar cerebral. Então, o Cuca e o professor Renato.
Eu acho que o Rogério parou de responder, porque ele tá detonando o Rogério de um dia pra cá.
Não, eu não, você tá ficando louco.
E o Abel? Abel virou o vizinho dos sonhos.
É,
muda
Abel,
tudo.
Abel tá melhor, tá melhorando.
Então acho que.
Tá melhorando. Ele, Zé, ele tá melhorando.
Hoje é o melhor treinador do futebol brasileiro. Dia 27.
Ó, Cuca, ó, cerebral.
Não, dia 27 à noite vai ter um novo melhor ou ali, pau a pau com ele. ou vai ser o Abel e o Renato. Não, quem perder, porcaria. Quem ganhar, fica gigantão. Bom, de novo. Que é assim, perdeu.
O Abel ainda não tá no patamar desses caras.
Esses 4-0 do Flamengo, o Renato faltou a ser o Renato.
Zé, o São Paulo tem que ficar expulso, Zé. Flamengo, uma bola de graça, Flamengo não fez nada.
O Flamengo vai jogar, é com um time.
Vocês são apaixonados pelo Renato.
Como que jogou contra a equipe do São Paulo, né? E a expectativa do torcedor vai continuar nessa vibe aí, alegrando o torcedor. E nesse pique, nessa vibe.
Tem que ser moderno,
pra chegar bem na bunda. Pra chegar forte.
É o mesmo caso.
Não é moderno, então não. O Flamengo joga bem no brasileiro, o torcedor escuta o peito e fala: que Flamengo o quê? Vamos lá encarar. O Flamengo mal pra caramba, os caras começam a ficar com medo do Palmeiras, né? O Palmeiras voando e o Flamengo nada. Aí o Flamengo mete 4 no São Paulo, já cresceu também. Aí você já fala, pô, vai dar um jogão aí, os dois vão chegar, né, fortes para a decisão. E o Flamengo está nessa, vai tentar fazer um bom jogo aí, mas sem várias peças titulares, né? E o Flamengo, quando não tem muitos titulares, ele dificilmente se dá bem.
Quem
principalmente
tá mais... Ué, o técnico é magistral? Quem está mais confiante hoje? Torcedor do Flamengo ou torcedor do Corinthians?
Do Corinthians e Flamengo? Eu pensei que você ia perguntar entre palmeirenses e Flamengo, no dia 27.
Pra o jogo que você vai mostrar.
É, pra hoje eu acho que o do Flamengo ainda. É o do Flamengo. Porque o Corinthians na arena, com a torcida, tá ganhando tudo. Mas fora de casa não tá.
Sabe quanto vai ser o jogo,
né,
hoje?
Então o Flamengo, pra mim, é favorito.
2-0 pro Mengão.
Mas eu acho que não vai ser tudo isso, não. Acho que vai ser apertadinho lá. 1-0, 2-1.
Mas isso que o Zé disse agora, você viu como retrata bem essa paixão que a maioria tem pelo Renato? É, o Flamengo, quando tem muitos problemas, tal, não vai lá essas coisas. Ué, o técnico não é maravilhoso,
essa,
né?
Na hora, sabe o que ele tá fazendo, ó? Cérebro, estudando o jogo.
O Renato assim, eu discordo quando as pessoas falam que ele não sabe nada de tática. Isso
é tonto.
Isso é
exagero. Isso é tonto do Flávio Prado que vem com essa conversa.
Ele é muito mais motivador, um cara de vestiário, do que um estrategista, como por exemplo, o Abel Ferreira.
O Flávio Prado é tonto, ele fala essas
bobagens. Não é o JJ? Como...
Por favor, ele não tá presente.
Mas é melhor bater quando não tá presente.
E de domingo, Zé, a vitória, o começo ruim do São Paulo também deu uma bela. Foi uma abertura ideal de portões para que o Flamengo goleasse o São Paulo. Não teve dedo do Renato ali, Zé.
Essa questão de mudar durante os 90
minutos. Aqui mesmo. Olha, é porque não sei o quê, porque falhou, cara.
Mas é verdade, Vanderlei.
Sim, mas é o jogo.
Se não tem falha, 0-0.
Falhado também.
Você não tem falha no futebol, é tudo 0-0.
É lógico. Não, mas não vem falar que foi um brilhante jogo do Renato taticamente do Minas Gerais.
Ganhar tem sabor
doce. Gente, o Flamengo, vou falar uma coisa bem séria. O Flamengo, os caras principais estão crescendo. Quem é o principal jogador do Flamengo? Arrascaeta. Esse vai voltar.
Não, Bruno Henrique.
Esse vai voltar. Quem é o segundo, na minha opinião? Bruno Henrique. O Bruno Henrique tá voando já. Já fez uma parte. Sabe quem jogou uma barbaridade no último jogo? Everton Ribeiro.
Andreas Pereira foi bem também.
Não,
bem diferente do jogo.
O Everton Ribeiro foi o jogador de antigamente. O Everton foi o jogador de antigamente. Eu vi uma análise, acho que, ou do Pedrinho, do Pedrinho, falando do Everton. E o Pedrinho entende um pouco.
Aliás, que comentarista o Pedrinho, hein?
É brilhante.
E gente boa,
Ele é brilhante. Eu vi uma análise dele e ele falou exatamente isso. Falou: olha, o que o Everton jogou é o que ele jogava na época do Jesus. Jogou uma barbaridade. Então, melhorando esses caras, o Everton, melhorando o Bruno Henrique, voltando a Arrascaeta, é um inferno o time do
Flamengo. Quem tinha caído muito era o Andreas Pereira, foi bem contra o São
Paulo. E o Corinthians do Renato Augusto?
O Corinthians vai perder o jogo. 2-0.
Eu acho que o Flamengo é favorito, mas é para jogo apertado, porque o Corinthians, com o Renato Augusto voltando a jogar na dele ali no meio campo, né, eu acho que aí a conversa é outra.
Mas isso é só
se o Jô lá de centroavante, Roger Guedes ali com o GP puxando o contra-ataque.
O Flamengo depende muito de fazer um gol
para abrir a defesa.
É, para cair no colo dele o jogo. E o Corinthians marca muito bem. Se o Flamengo não consegue isso, pode ver os jogos do Flamengo, os últimos aí. O Flamengo tem muita dificuldade quando ele não consegue meter o gol. Até time pequeno, quando conseguiu travar o Flamengo, foi assim. O Flamengo não faz o gol, não faz o gol, não faz o gol, não quer, ele se aventura e pode tomar chumbo.
Mas quem tenta mais tem mais chance, né?
Claro que tem mais chance, Vanderlei, mas pode não ter esse sucesso de fazer um gol.
Claro.
E o Corinthians também tem jogador de qualidade.
É, você tem.
Entendeu? Tem cara que agora decide.
Mas antes vai perder, não tinha. Com qualidade e tudo.
Antes não tinha. Antes tinha só cara grosso no Corinthians.
Hoje
tava beirando lá embaixo.
Qualidade e tudo vai tomar 2-0 ou 3-0.
É, porque vocês são apaixonados pelo Renato, entendeu?
Aqui, ó.
Hoje vocês são apaixonados pelo Renato.
Aqui, ó. Você pensa que ele o quê? Tá vendo o Sessão da Tarde? Ou não? Ele tá, ó. estudando.
Eu acho que o Corinthians pode beliscar um empate hoje, Vanderlei. Voltar com um empate e depender só da própria força para ficar com a Libertadores.
Se o Corinthians ganhar, ele entra no G4.
Não é o caso de vocês. Mas se não fica muita incoerência em pouco tempo. O Corinthians ganhou o último jogo e houve uma manchete única, praticamente, tal, a beleza do futebol, que foi bom mesmo, do Renato Augusto. Até eu coloquei
no seleção, último, já estão pedindo na seleção.
Uma das frases é impensável uma seleção brasileira sem o Renato Augusto. Jesus. Que pode ser, porque o Tite que gosta
parça,
dele.
É parça.
É parça, ele joga muito bem, pode estar bem no próximo ano, e é um jogador que pode ajudar mesmo a montagem tática do Tite, enfim, sem dúvida, mas eu estou dizendo que foi muito rápida vir colocar num altar. Eu me preocupo muito com esse tipo de exagero. Não é possível que agora, não está acontecendo aqui, mas se acredite tanta vantagem por um Flamengo que não vai com seu time principal.
Mas é Mengo.
E o Corinthians vai com seu time principal.
Mas é o Mengo.
E tem...
É o Mengo no Maraca, Augusto.
É um clássico
importante. Você tá querendo dizer que o único Corinthians fui eu que disse que o Corinthians pode empatar. Os dois apaixonados pelo Renato aqui disseram que vai ser uma teta.
Já disseram que vai ser teta.
É. Não é teta não, 2-0 ou 3.
Olha, 3-0 não é teta?
Ô, Vanderlei, doutor Negrão, delegado, tá mandando um abraço pra nós aqui. É aniversário dele, delegado doutor Negrão. Não tem nada, é um grande amigo de toda a equipe de esporte da Jovem Pan, delegado... conhecidíssimo em São Paulo, grande ouvinte, participa aqui da programação de vez em quando, e ele é um grande parceiro aqui da equipe da Jovem Pan. Parabéns ao senhor, doutor Negrão, que é delegado federal.
Um abração pro senhor.
Eu Vanderlei, eu justifiquei. Primeiro que eu falei que o Flamengo é favorito para ganhar apertado, mas muito em cima do que o Corinthians está fazendo. Ganhando em casa, eu fui massacrado segunda-feira, o Nilson não estava aqui para me defender, que eu falei que o Corinthians, desde que voltou a ter torcida, jogou 5 vezes na arena e ganhou as 5. Né? Aí os caras começaram a me xingar, falando que torcida não ganha jogo, aquela coisa toda e não sei o quê. Olha, São Paulo, tava com torcida, não jantou nada. Tal, mas eu falei, o Corinthians, né? Então, o jogo agora é no Maracanã, não é na arena com o Corinthians junto com o seu torcedor. É um time competitivo, por isso eu acho que é dureza. Outra coisa que o Flamengo agora, esquece esse negócio de campeonato brasileiro. Então ele vai jogar assim, mais leve um pouco, sem aquela, né, necessidade de ganhar. Mas
não pode perder.
Não pode.
Não pode perder porque...
Não, senão cai o moral
e
tal.
Porque já pensando na Libertadores e tropeço recente do Flamengo, quase afogaram o Renato Gaúcho na praia. Então eles sabem perfeitamente que tem que... ganhar o jogo.
Antes de viajar pro Uruguai, ele tem Inter e Grêmio lá, hein? Deve jogar com reserva contra o Grêmio.
E vai estar na terra dele, pô, que bom.
Deixa eu só chamar o Fernando, que tá piscando, o Fernando Sampaio, e depois eu só queria que vocês dessem uma pitadinha sobre o Santos, que enfrenta a Chapecoense. Tem chance
ganhar.
Hoje tem chance de ganhar 3 pontos e dar uma refrescada nesse negócio de rebaixamento, que é a luta do Santos nessa temporada. Né? Então nós vamos falar, mas antes o Fernando está piscando, sempre trazendo as informações do tênis, o melhor do tênis você sempre acompanha pela Jovem Pan com o nosso Fernando Sampaio.
Agora na Jovem Pan, o melhor do tênis. Oferecimento Progazil, você confia em quem entende.
Dani Medvedev conquistou ontem a sua segunda vitória pelo grupo vermelho do ATP Finals e garantiu vaga na semifinal do torneio. Com 2 vitórias e a saída do italiano Marco Berrettini, lesionado, abandonou o torneio, o Medvedev garantiu assim a sua classificação para a semifinal do ATP Finals, que você acompanha no Melhor do Tênis, com apoio da Drogasil.
Ótimo, Fernando. Obrigado. Informações do tênis.
Ele orna, né? Fernando, falando de tênis.
Ele tem tudo a ver.
E você viu o cenário dele?
É o cenário. Ah, chique. As
flores de Londres.
É um cara chique.
Aquela florzinha de trouxe de Londres. É.
Bora,
souvenir, igual
e
amigo,
o
meu.
Santos do professor Carilli. E o Santos pegando a Chapecoense, Spípolo.
Tem que ganhar, Vanderlei. Chapecoense já foi, já tá
rebaixada. Lembrando que domingo tem Corinthians e Santos.
Aí o bicho vai ser mais complicado domingo.
Onde é o jogo?
Por isso, é lá, né?
Não, é na Arena.
É na Itaquera?
Sim, o Corinthians joga hoje no Rio.
Ah, perdão.
É Corinthians e Santos e Itaquera.
Então aí que vai complicar mais ainda. É. Mas hoje tem que ganhar da Chape. Hoje tem que ganhar da Chape porque a Chape já foi. Já foi, né? Já tá rebaixada. E o Santos, para chutar qualquer chance ainda ali de ficar ameaçado. E aí até tem santista falando que dá pra ficar com uma vaga na pré-Libertadores e tal. Se ganhar hoje, Vanderlei, dá pra sonhar. Dá pra sonhar realmente. Não pode perder ponto pra Chapecoense. Não pode, apesar que muito grandão. Aí São Paulo se enroscou com o time lá embaixo, né? Mas o Santos tem que ganhar o jogo hoje. E acho que vai ganhar.
E aí, Nilson?
3-0 pra nós, peixe. Não tem negócio de ficar, acho que vai ganhar, 3-0.
É firmeza
no palpite. É. Orlando Duarte me ensina.
Eu sei.
Orlando, saudoso Orlando Duarte, fala assim, nada de burro. Negócio de pode ganhar um, pode ganhar outro, pode ganhar,
tudo
nada.
Pode acontecer.
Não, Orlando jamais falava.
Erra, né? Passa
ele
vergonha.
Ele fala assim, não vem com esse negócio de muro. Você tem que ter uma firmeza em uma coisa e vai firme na coisa. Então eu sigo os passos do meu mestre. Meu querido Orlando Duarte, saudoso Orlando Duarte, que deve estar lá no céu, preparando uma viagem, que eu queria gostar de uma viagem, né? Então, o Santos ganha de 3-0. 3-0 pro Peixe.
O Marinho tá voltando.
Ele vai meter um gol outro dia, né?
Então,
vai meter 3-0, pode escrever aí. Santos é incaível, Santos não cai também. Tem esse negócio de Santos cair, não vai cair, entendeu? São Paulo Futebol Clube, não cai também. Nem o Santos e nem o São Paulo vão cair.
Você garante.
Já tem quem vai cair, quer saber?
Quero.
Chapecó já caiu, vai cair o Sport Clube do Recife, vai cair o Grêmio e o Juventude.
Tá bom. Esses tá feito. Aí. Diga, Zé Manuel.
Hoje é jogo de Copa do Mundo pro Santos. 3 pontos, ele vai pro 42. Naquela conta lá, 44, 45, ele fica uma vitória de não conversar mais sobre o rebaixamento. Ele tem 2 jogos em casa depois, né? Contra Fortaleza e contra Cuiabá. Na última rodada. Então, de repente, ganhando do Fortaleza, são jogos em casa, na Vila Belmiro. Ele é forte na Vila Belmiro. Ganhando esses dois, esquece. E aí ele pode até pensar nessa coisa, quem sabe um G9, não sei o quê, no Campeonato Brasileiro. Acho que a realidade é mais pra Sul-Americana, mas tudo bem. Todo mundo tem direito de sonhar. E ele vai ter que resolver isso aí fora de casa, contra Corinthians, contra Internacional. E por aí vai, que são jogos que ele tem como visitante, né? Mas assim, ele tem esses 3 jogos pra garantir a permanência dele. Eu botei naquele bolão lá, que eu sou líder, botei 2-0 pro Santos.
Eu esqueci de jogar naquele bolão.
Entendeu? Botei 2-0 hoje pro Santos.
2-0. Você tá liderando faz tempo, diga-se de
passagem. Não, eu perdi a liderança por umas rodadas aí pro Pedro Marques. Sim. Não, pro Pedro Marques. Mas aí depois eu retomei, né? Reagi, tal. Aí depois veio
veio
o Sami assim.
Você recebeu a visita da sua torcida organizada e você...
Não recebi cresceu. Ninguém. Falei, não, senhor, aqui eu escalo.
Quem decide sou eu.
Quem escala o placar aqui, quem decide que placar vou pôr sou eu.
Por falar em placar, o jogo que você vai mostrar, Flamengo e Corinthians, às 21h30, pela nossa AM620 e pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes. O nosso Zé Manuel vai transmitir com a emoção de sempre, com o nosso querido Vampeta, grande Vamp, com o Rodrigo Viga, com o Kaique Silva e com o Guilherme Silva. Diga o placar.
Jogo duro para os dois, 2-1 Flamengo.
Legal. E o Márcio Spimpolo?
O Santos 2-0 ganha, tá. E no Rio de Janeiro... 1-1, Corinthians vai beliscar um ponto.
Legal. E o Nilson vai mostrar pra você
3-0.
Esse clássico Palmeiras e São Paulo pela nossa FM.
O São Paulo, você quer o Palmeiras do palpite também? Vamos
perguntar. Pela nossa 100,9, a nossa FM, a grande FM do Brasil, pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes, com o Flávio Prado, com o Pedro Marques, com o Giovanni Chacon, com o Guilherme Silva. O placar, Nilson.
Palmeiras e São Paulo. Normal, 2-1 pro Palmeiras.
2-1 pro Palmeiras. Ficou meio titubeante.
Não vai ter surpresa. 2-1 Palmeiras.
Palmeiras. E o Spimpolo?
1-0 Palmeiras.
1-0 Palmeiras. E o nosso José Manuel?
Também tô nesse 1-0 Palmeiras aí.
Palmeiras. Eu também acho que o Palmeiras ganha o jogo. Placar, não sei, deve ser apertado, não deve ser elástico, não acredito nisso. E no Rio de Janeiro, o Flamengo deve ganhar.
3-0.
Não sei se é isso, mas deve ganhar o jogo. Embora reconheça que o Corinthians melhorou muito nos últimos tempos em forma de desempenho.
Vai tomar uma bomba do Mengão.
Ok. Gente, foi ótimo. Um abração, Spimpolo, Márcio Spimpolo. Um abração, meu caro Nilson.
Sérgio, quem não muda é poste.
Vai para duchas e massagens. O nosso José Manuel também.
Foi um prazer.
Tchau, Vanderlei. Para massagens especiais. Um grande abraço. Vem aí muita informação com todo o jornalismo da Jovem Pan para você. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.
Xinga, Zé.
notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua conta em sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
A hora certa na Pan, são 13 horas e 59 minutos. Esse é o Top of the Hour, com os principais destaques para você aqui na Jovem Pan News.
E nós abrimos esse bloco falando sobre a arroba do boi no estado de São Paulo, que chegou a ser negociada a R$ 303 só nessa semana. Segundo o indicador CPA, o valor do arroba já acumula uma alta de 18% só no mês de novembro. Esse é um dos maiores patamares dos últimos anos e encarece a carne bovina também para o consumidor. É sobre esse assunto que nós conversamos agora com o gestor de riscos do mercado da StoneX, Caio Toledo. Caio, seja muito bem-vindo aqui ao Top of the Hour, uma boa tarde. Gostaria de começar perguntando para você, o Brasil é um dos países que mais exporta carne bovina para todo mundo. Com essa alta, nós conseguimos manter o preço competitivo?
Sim, hoje o Brasil tem atravessado algumas dificuldades no meio internacional. Nós não estamos exportando nesse momento carne bovina para a China, mas mesmo assim a gente vê que a carne aqui no mercado doméstico tem valorizado ao longo de 2021.
Então, porque assim, hoje nós estamos tendo alta, mas em outubro nós registramos uma baixa e isso não significou uma redução do preço para o consumidor. Essa alta vai representar um aumento para o consumidor?
Na realidade, se a gente pegar por dados que nós temos agora no mês de outubro e novembro, entre o dia 29 de outubro e 17 de novembro, nós tivemos sim um aumento na carne, tanto nos cortes traseiros quanto nos cortes dianteiros. Porém, no mês de outubro, nós não tivemos tanto aumento quanto registrado agora em novembro. E por que nós não tivemos esse aumento no mês de outubro que nós estamos observando em novembro? Justamente porque nós tivemos alguns problemas de estoques aqui no Brasil que acabaram refletindo no preço na gôndola lá na ponta final. Então, em outubro até que a carne caiu um pouco de preço, mas agora em novembro ela já volta a subir.
Caio, existe uma diferença no preço aí da carne bovina quando vendida no atacado e quando vendida no varejo. A que se deve essa diferença?
É a margem de rentabilidade, né? Porque a gente fala sempre de um processo do qual essa carne ela sai do frigorífico, passa para o atacado, e do atacado ela passa para o supermercado, que vai bater na ponta final no varejo, no consumidor final. Então, as margens entre a cadeia acaba dando, sim, esse efeito de preço.
Bom, nós tivemos uma suspensão na venda de carnes para a China no início do mês, não foi isso? Você me ajuda a lembrar disso?
Isso, desde o dia 4 de setembro de 2021.
Bom, logo, é parte do princípio que sobrou mais carne dentro do Brasil. Nós paramos de exportar, essa carne estava pronta para consumo aqui. Ela não foi utilizada, ou seja, nós não conseguimos baixar isso. Isso, de alguma forma, não chegou como benefício para a população brasileira, porque muitos brasileiros reclamam o seguinte: olha, o Brasil é o maior exportador de vários produtos, de carne, disso, daquilo, mas aqui nós pagamos caro. Então, como tinha mais carne no Brasil, nós não conseguimos transferir isso para a população?
O ponto é que, desde o bloqueio, o Brasil passou a produzir menos carne bovina porque a demanda internacional era menor. Como nós perdemos 50% da nossa fatia de exportação, os frigoríficos começaram a produzir menos porque a necessidade era menor. E como a necessidade era menor e a produção era menor, isso acaba não surtindo tanto efeito lá na ponta final. Num primeiro momento, até que surtiu. Os cortes dianteiros dos quais a gente exporta para a China acabaram caindo de preço tanto no atacado quanto no varejo em setembro e em outubro. Porém, em novembro, a gente vê que os preços voltaram a subir, mesmo com o bloqueio chinês continuando à tona.
Caio, quais são os principais fatores que elevam tanto o valor do arroba da carne bovina?
Na verdade, hoje nós temos alguns fundamentos que acabam sustentando o preço da arroba, né? O primeiro fator é que a engorda, que é a última etapa da produção do gado, está extremamente cara, porque esse ano nós tivemos alguns problemas que acabaram afetando o preço do milho, que é o principal insumo para a engorda de gado. Fora isso, nós temos outros fatores que acabam contribuindo para a baixa oferta de gado disponível para abate. Então, o encarecimento da produção de gado e o pouco volume de gado confinado, que é normalmente feito no segundo semestre, acaba contribuindo para uma valorização da arroba. Como outros produtos, nós tivemos também o suíno subindo de preço e o frango subindo de preço também, muito em função do custo dos insumos.
A gente está falando da arroba do boi. Eu fui ao mercado hoje e uma coisa me chamou a atenção. Eu tinha muito mais opções de dianteiro, ou melhor, tinha muito mais opções de traseiro do que dianteiro. Tem alguma explicação? O mercado brasileiro, a gente tem uma oferta maior dessa parte? É uma parte mais barata?
Na realidade, os cortes mais consumidos aqui no Brasil são os cortes traseiros, né? E também são os cortes que têm a menor efeito elasticidade de renda, ou seja, se o poder de compra do brasileiro cai, o traseiro ele acaba sofrendo menos do que o dianteiro. O dianteiro no Brasil, boa parte dele é exportado, então acaba tendo menos dianteiro à disposição do mercado e também o consumidor brasileiro ele consome muito mais os cortes traseiros do que os cortes dianteiros. Então até por isso, dentro do supermercado, você vê mais cortes dos quais os consumidores mais procuram, que são os cortes traseiros.
Caio, você comentou sobre o encarecimento desses insumos que acabam repassando, então...
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.